Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Agradecemos também a presença da empresa Bem Telecom, que está transmitindo também continua transmitindo as nossas sessões ao vivo em todas as segundas-feiras. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente, portanto, acordo para instalar a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 135ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 1º de junho de 2020. Comunico a todos que ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna livre, em virtude das ações e medidas tomadas para o controle do coronavírus. Na medida que tivermos um desfecho de toda a situação, voltará ao normal as sessões com a presença de público. Gostaria, e já agradecer ao vereador João de Deus, onde trouxe uma mensagem bíblica que gostaria de fazer a leitura. Salmo 23, versículo de 1 a 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 16 de 2020. Coloco a ata número 16 de 2020 em discussão. Não havendo comentários, coloco a ata número 16 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 16 de 2020 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida, onde não temos nenhuma no protocolo. Passamos então à correspondência recebida, onde se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. A mesa solicita a leitura da correspondência 52 de 2020 e 53 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura.
Ofício 03/2020, Agudo, 25 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, tendo em vista a pandemia da Covid-19, impedindo qualquer solenidade de formalização de posse, venho por meio deste informá-lo acerca da minha assunção na data de hoje como juíza titular da vara judicial da comarca de Agudo, Rio Grande do Sul. Coloco-me à disposição para o diálogo, sempre buscando salutar entendimento e colaboração entre os poderes. Com as nossas cordiais saudações, Flávia Paese Vaz Ribeiro Vanoni, juíza de direito. À Câmara Municipal de Agudo, senhor Itamar Puntel. Cumprimentando cordialmente, vimos solicitar vossa especial atenção no sentido de autorizar que seja fixado no mural da Câmara Municipal de Agudo o edital número 02/2020, convocação de Assembleia Geral Ordinária da Associação de Radiodifusão Comunitária de Agudo, Rio Grande do Sul. Certo de podermos contar com a sua habitual atenção, antecipadamente agradecemos atenciosamente Lisandro Montanher, coordenador-geral.
Dando sequência, passamos à apresentação das matérias que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei número 15/2020 dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara Municipal para o período de 2021-2024. Justificativa. Senhores vereadores, a fixação do subsídio dos vereadores é prerrogativa da Câmara Municipal e deve ser realizada de uma legislatura para outra, segundo o artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Para tal, a mesa diretora da Câmara Municipal compete, conforme o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal e o artigo 46, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, propor o projeto de lei tratando da fixação de subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, dos secretários municipais e do presidente da Câmara Municipal. A Lei Orgânica Municipal, no artigo 74, acrescenta que a fixação deve se dar no primeiro semestre do ano de realização de eleições. É o que a presente proposição faz para o quadriênio 2021-2024, levando em conta que os subsídios devem ser compostos de parcela única, conforme artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e tenha assegurada a revisão anual dos parâmetros idênticos aos da revisão da remuneração dos servidores municipais, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Os atuais parlamentares, em consonância com a comunidade, com a realidade econômica nacional e os reflexos dessa no orçamento público, pretendem estabelecer os valores para o próximo quadriênio, iniciando em 2021 com os mesmos percebidos em 2020. Portanto, a proposta é de que, em termos reais, os valores dos subsídios sejam menores do que os atuais em 1,76%, percentual esse previsto para a inflação de 2020, medido pelo IPCA. Sendo os valores fixados menores do que os atuais, a expectativa é de não ter aumento da despesa no próximo exercício, o que autoriza a dispensa da apresentação de estudo de impacto orçamentário, conforme assinalado no artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Agudo, 29 de maio de 2020. Vereador Itamar Puntel, presidente. Vereador Cardozinho, vice-presidente. Vereador professor Mauro, secretário.
Seria essa a proposição a ser apresentada na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores, e passo de imediato a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar a mesa e os colegas vereadores. E de pronto já agradecer, na semana passada, que o senhor entrou em contato com o prefeito municipal. Estive com ele nessa quarta-feira, fui bem recebido. Estivemos conversando sobre vários assuntos da nossa comunidade e do nosso torno amigo Agudo aí. E também colocando os progressistas e a bancada progressista à disposição para angariar recursos para nossa administração municipal. Com a repetição das chuvas, aí eu gostaria também de pedir ao secretário de Obras o patrulhamento da estrada da região sul, né, que onde saiu uma grande produção de arroz e realmente merece um patrulhamento nos próximos dias. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento, senhor presidente, colegas, vereadores, servidores da casa, todos também que nos assistem pela Bem Telecom, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, nossa saudação. Hoje eu também vim um pouco para agradecer alguns trabalhos feitos pela Secretaria de Obras. Ontem desloquei até a barragem, no qual as estradas geral até a barragem estão realmente em ótimas condições. Também a volta do Porto Agudo, falando com o colega Lauri, isso também foi feito, né, Lauri? A volta do Porto Agudo. E eu, para falar a verdade, eu não passei na volta do Porto Agudo, não posso confirmar 100%, mas o vereador me comentou. Também agradecer um trabalho que foi feito hoje pela parte da manhã, um trabalho esse pedido já há algum tempo à Secretaria de Obras, que foi o conserto de uma tubulação na Paul Harris, bem na esquina com a Borges de Medeiros. O trabalho esse foi feito hoje pela parte da manhã e vimos então que ficou, né, a contento da comunidade. Também na última semana, visitei o gabinete do prefeito Valério, do professor Valério, e ficamos até felizes, contentes, em época de crise, época de pandemia, saber que nós também ainda temos condições de fazer ainda mais pavimentação no nosso município, no qual, segundo o prefeito me comunicou, a Paul Harris também está na lista para ser pavimentada. Ficamos muito felizes com as palavras do prefeito e sabemos que aquela comunidade também merece, como muitas comunidades ainda que ainda não tem a pavimentação, merece. Também eu aqui fui infeliz e não agradecer também esse vereador aqui pediu muitas vezes, juntamente com o vereador professor Mauro, sobre as lombadas, né, professor? Principalmente na Borges de Medeiros, no qual foram construídas duas lombadas. E realmente se nota-se, agora já notou-se, o respeito que a comunidade tem quando vê uma lombada. No começo até passava para o vereador e dava uma buzinada meio bravos, né, por causa das lombadas, mas hoje vimos que a importância que faz. E a importância que nós também cobramos e pedimos. Com certeza, nós pedimos mais, não foi só essa, juntamente com o vereador Floriano Zuroski também, outros vereadores também já pediram. O vereador Lauri também já pediu lombadas, né, na José Bonifácio. E acreditamos que somente assim é que nós vamos realmente ter, né, um trânsito melhor. Claro que o trânsito hoje não está tanto mais, porque por causa dessa pandemia, né? Mas outras vezes a gente via bastante criança na rua e dava medo, até de ver uma criança ir para o lado da rua, principalmente na Borges de Medeiros, que tinha dias lá que, principalmente a tardinha, que era uma pista de corrida. Mas hoje, graças a Deus, tudo mudou. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Na sequência, o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, minha saudação especial às pessoas que estão nos seus lares, nos acompanhando através da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, pelo meio da internet, da Telecom, que faz esse trabalho da mais alta relevância aqui no município de Agudo, sinal que tem abrangido quase todos os pontos do município, levando esse trabalho de internet. Então, é uma empresa que tem se destacado e tem nos oferecido esse trabalho e através deles, a gente pode também entrar nas vossas casas e levar a mensagem aqui da Câmara de Vereador. Minha saudação a todas as pessoas. Eu gostaria também, nesse primeiro momento, senhor presidente, colegas vereadores, fazer alguns apontamentos, alguns pedidos, ou mesmo divulgar aquilo que estamos executando através do governo municipal. A gente vê assim, e acompanha os jornais e meios de comunicações de outras cidades, né, o povo lamentando, se questionando, ou passando para as pessoas uma parada, né? Tudo está parando, tudo está lamentando, não há comércio, é uma crise muito grande, né? E a gente se fica perguntando, né, será que vai chegar no município de Agudo? Claro que alguns pontos ele deu uma freada, né? Mas a gente vê no comércio de Agudo, o fluxo de pessoas no município de Agudo tem sido normal, né? Então, não sofremos tanto, né? O que sofremos mais foi através da seca, né? Essa seca que nos trouxe prejuízo nas lavouras, essa seca que nos trouxe prejuízo com a falta de água secando os nossos córregos e vertente, isso foi bastante acentuado e sofremos bastante e ainda temos ainda sofrendo um pouco por causa dessa situação do mês passado, retrasado. Mas, porém, né? Do demais, as coisas estão acontecendo quase que normal, graças a Deus, né? E vimos assim o poder público, através da secretaria, desenvolvendo o seu trabalho, né? E, claro, eu já disse a outra vez que a gente é abençoado aqui, né? Que sempre tivemos recurso, né? Vereadora Rosa, que já foi secretária há muitos anos, né? Claro, o secretário tem que dar uma articulada, né? Vereador Alexandre, né? Para que as coisas aconteçam, mas nós não tivemos grandes dificuldades assim. E o município tem demonstrado que está firme, forte, atuante, fazendo o papel de casa. E aí vimos que muitas frentes de calçamentos têm acontecido e vai acontecer no projeto. Até o final do ano, muitos calçamentos, pontos que ficaram para trás ao longo do tempo, vão ser recuperados, né? Tem umas verbas que estão aí. Então, lá da Euclides Clima, que desce do hospital, vai ser calçada. Tem outro canto ali, que era do Banco do Brasil, há muito tempo estava sendo pedido pela a comunidade. Então, isso vão ser contemplado, né? Aqui na Floriano Zuroski, no final aqui, também vai ser contemplado. Então, são pontos assim que a comunidade, ao longo do tempo, estava esperando que isso acontecesse, né? E esse ano vai acontecer. Paulo Harris, falei hoje com o prefeito, vai também ser contemplado. Lá no bairro Caiçara, na rua Caiçara, ali também é uma estrada, mais uma das mais antigas no bairro, né? Até por isso levou o nome de rua Caiçara, porque foi a primeira rua. E o pessoal disse, mas vereador, tu que mora aqui, a tua rua não foi calçada. Mas é tão difícil tu pedir para ti que mora no local e vendo que outro pessoal da comunidade está precisando, né? Então eu digo, vamos aguardar que o momento certo também vai chegar. E agora vai ser, já foi licitado, e nas próximas semanas também vai receber esse benefício ali no bairro Caiçara. Dizer também que amanhã provavelmente a gente vai fazer umas visitas no interior, né? Sempre levando o projeto, pedindo as coisas, as demandas do município, que nós, na verdade, somos porta-voz das pessoas, né? Do eleitor. Eles chegam, ou telefonam, ou nos abordam na rua. Então, essa coisa é uma coisa gostosa. O político que não gosta de receber, que não as pessoas, que não para ouvir, ele não tem o dom de ser político e não serve para a área, né? É mesmo com qualquer profissão. Quando nós não temos dom e não se adaptamos com a coisa, mas quando nós somos assim, representantes do povo e gostamos daquilo que fizemos, nós sentimos-se assim, bah, uma coisa gostosa quando alguém nos aborda, diz, olha, vereador, fala por mim, vereador, como eu posso fazer? Isso é maravilhoso. Eu me sinto, assim, feliz por Deus me ter dado essa condição de poder ouvir as pessoas e brigar pelos direitos, questionar, eu digo brigar e questionar, né, provocar que as ações aconteçam. É o que nós todos, nove aqui que estamos aqui, os demais que também, que já passaram aqui, é um trabalho de todos nós, de uma maneira, outros de outra, mas tudo com a mesma finalidade de trazer melhoria para as nossas comunidades. Seria isso mesmo, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente Itamar Pontel, os demais colegas aqui presentes, também cumprimentar o que transmite a nossa sessão via Rádio Agudo, via Alternativa e também da empresa Bem Telecom. Também quero comentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, já dando os parabéns ao secretário Clairio pelo belíssimo trabalho que tem feito na região. Claro que nem todos vêm a contento da população, mas na medida do possível tudo é feito. Onde ele me colocou a parte de patrulhamento, que foi feito na semana passada, a linha Teutônia, Complexo da Serra, linha Boêmia, Picada do Rio, Nova Boêmia e linha Teutônia Sul e volta da Lagoa e volta do Porto Agudo. A parte da roçada foi feita na linha Branca e linha Teutônia Sul e Porto Agudo. Mas quero dar os parabéns à administração pública, ao secretário e à equipe de eletricistas, um belíssimo trabalho que foi feito na ponte da Borges de Medeiros, onde é que foi colocado a iluminação pública com quatro postes de galvanizado. Então, as pessoas que passam naquela ponte hoje, a visão é outra. Tem uma boa visibilidade, principalmente no turno da noite. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar colegas vereadores, servidores da casa, aos munícipes que nos acompanham através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e principalmente que nos acompanham também através da Bem Telecom. Vereador Lauri já comentou, acho que boas notícias que nós temos no município de Agudo, e questão também parabenizar ao secretário de obras através do pessoal de eletrificação, a questão da colocação de luminário junto à ponte da Avenida Borges de Medeiros, realmente mudou o aspecto dessa ponte, principalmente traz mais segurança, porque todos nós sabemos que essa é uma ponte de um lado da avenida. Então, isso realmente traz segurança, principalmente para as pessoas que vêm de fora e não conhecem tão bem esta avenida. Nós que somos conhecedores sabemos que é uma ponte mais estreita, não toda a largura da avenida, mas agora realmente o aspecto muito mudou e mudou muito para melhor. Boa notícia que a gente também tem na Escola Santo Antônio da Linha dos Tomeranos, principalmente na questão do ginásio coberto, onde vai acontecer uma ampliação de construção de uma cozinha, copa, churrasqueira, banheiros e o fechamento do ginásio coberto junto à escola. Então, estes são recursos próprios do município, onde acontecerá a licitação no dia 8 de junho, às 13h30, junto à prefeitura. Então, a área construída vai ser de 115,91 metros quadrados, e também a alvenaria de fechamento do ginásio de 177 metros. Então, isso são obras importantíssimas para aquela escola, para a comunidade da Linha dos Pomeranos. Esse fechamento desse ginásio coberto há bom tempo já é cobrado, e que bom está acontecendo, e acima de tudo ainda vai ter ampliação no lado com uma copa e cozinha churrasqueira. E acima de tudo também está programado uma licitação que acontecerá também agora em junho, dia 12, às 14 horas, a perfuração de um poço artesiano também naquela escola para tentar melhorar ou resolver os problemas de água, não só da escola, mas se der tudo certo também a questão da água naquela comunidade. Então, muito importante isso, e nesse mesmo dia também acontecerá a licitação de empresa de fornecimento de material e também de perfuração do poço de água do Cerro Seco, que infelizmente deu problema o poço velho, né? Soterou. Isto realmente a comunidade sofreu muito a questão da seca. Agora que turbulência tinha passado, realmente veio um problema gravíssimo desse poço do artesiano, que soterou. Então, somente na hora que um poço artesiano sotera, não tem como recuperá-lo, somente um poço novo. Então, isso aconteceu também em 2014, aconteceu na Olavo Bilac, que também se perdeu um poço artesiano, foi perfurado o outro. Infelizmente, os poços artesianos no município, os primeiros perfurados, não têm revestimento até embaixo, somente até na rocha, e isto não era questão do município, mas as próprias empresas, o Estado não fazia esse serviço, somente os últimos poços perfurados em 2016 para cá, porque aí as parcerias entre município e Estado, o município comprava o material por fora e o revestimento acontecia até embaixo, para não ter esse perigo. Então, são somente o poço do poço de Rincão do Pinhal, este tem estrutura até embaixo, o poço novo da Cera da Igreja também revestido, e também o poço no Rincão dos Fernos Porto Alves também é um poço revestido até embaixo. Então, somente os últimos que foram feitos no município de Agudo tem revestimento até embaixo. Então, os outros correm esse risco. E pena que aconteceu na comunidade do Cerro Seco, né? Agora vão ficar, com certeza, isto vai durar um mês até que isso se resolva. A licitação vai ser dia 12, tomara que dê tudo certo. Desse material é a empresa que virá aqui perfurar esse poço para que possa ser agilizado o mais rápido possível.
Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
A minha cordial saudação ao excelentíssimo presidente, senhor Itamar Puntel, aos colegas vereadores, aos servidores desta casa, à imprensa e quem nos ouve em seus lares. Na semana passada falei sobre a intenção do executivo em ceder parte do viveiro municipal à cooperativa de reciclagem, E, no meu entendimento, essa questão ela precisa do nosso acompanhamento, caros colegas vereadores. Há uma insatisfação dos moradores dos arredores do viveiro municipal com a intenção do executivo. Eu me coloco à disposição para auxiliar no que estiver ao meu alcance, visto que a cooperativa de reciclagem representa hoje para Agudo. Sem o executivo ter gastos, a cooperativa recicla os resíduos sólidos, prestando um serviço de grande importância social. Cabe ressaltar ainda que várias famílias garantem o seu sustento com a reciclagem. Acredito que o executivo deva dar uma atenção especial ao tema que expus, bem como a questão da reciclagem em Agudo. Já foi debatido exaustivamente esta questão aqui na Câmara por mim, principalmente também pela vereadora Isabel Amazon. Há necessidade da organização adequada à coleta dos resíduos recicláveis, orientando a população, colocando lixeiras adequadas, usando sacos plásticos diferenciados para cada tipo de lixo. Há um termo de ajuste de conduta, um TAC, em andamento por parte do Ministério Público para regularização, mas, no meu entendimento, esta regularização ela está muito demorada. Na sexta-feira, eu recebi do secretário da Saúde, Alessio Varros, o parecer técnico do micro-ônibus adquirido pela Prefeitura. A vistoria foi realizada por Léo Colterman, engenheiro mecânico de Restinga Seca. O parecer técnico lhe aponta que o veículo é novo, mas apresenta inconsistências que constam no termo de recebimento da Comissão Permanente de Recebimento de Materiais da Prefeitura. As inconsistências apontadas por Léo Colterman são em número de 8 e são as mesmas que constam nesse termo de indeferimento de recebimento do veículo. No meu entendimento, com a repercussão negativa na comunidade, e a Comissão de Recebimento de Materiais já apontou as desconformidades, o engenheiro que fez a vistoria também apontou erros, acredito que o melhor para o executivo é a devolução do veículo e solicitar um veículo novo para a empresa. Como último assunto, eu digo que ocorreu no dia 30 de abril, o 60º aniversário da Brigada Militar de Agudo. É um orgulho para nós, agudenses, ter essa insigne corporação servindo toda a comunidade agudense. Parabéns, tens o nosso reconhecimento. Seria esta minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Rosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite à imprensa. Boa noite aos munícipes que nos ouvem através da Rádio Agudo, através da Rádio Alternativa e também pela internet. Nessa minha primeira manifestação, eu gostaria de colocar um posicionamento que eu até solicito que não seja interpretado como algo pessoal, presidente Itamar. Porque, pessoalmente, nós somos amigos e companheiros de Lions, mas aqui na Câmara nós somos, temos um papel a cumprir. E, como vereadora, eu gostaria de fazer essa observação e essa colocação. Em muitos momentos das sessões, eu já percebia, quando escutava na rádio, e depois, na segunda-feira da semana passada, na sessão passada, mais exatamente, que o senhor presidente faz uso da palavra em todos os momentos da sessão. E como o senhor recomendou a leitura do regimento para o vereador Rui, eu me antecipei e pedi o regimento para a Câmara e fiz a leitura do regimento e gostaria de fazer essa colocação de que no artigo 33 da sessão quanto às sessões e quanto às competências do presidente, não se tem dúvida que o senhor nos coordena, coordena a sessão e coordena muito bem. O senhor tem a todo momento o direito de interferir quando a sessão toma algum rumo que não esteja dentro dos preceitos morais ou, enfim, que esteja fora de foco. Mas, no debate e na discussão das matérias, diz o artigo 36 que a participação do presidente em discussões deve obedecer ao artigo 113 do regimento, que, por sua vez, diz que o presidente tem a sua inscrição intransferível assegurada a qualquer momento da sessão para a coordenação. E no parágrafo único, diz que para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a cadeira presidencial, passando a seu substituto legal, e falará da tribuna destinada aos oradores. O que quero com isso dizer? Que o senhor presidente é o presidente do poder, né? Do poder legislativo, que é igualmente importante e legítimo, tal qual o poder executivo e também como o poder judiciário. São os três poderes que o município possui. E que a Câmara é uma estrutura independente e importante. E o senhor representa a nós todos, inclusive aos vereadores da oposição. Por isso, a coordenação da sessão é correta que você a faça, como também se faz na Assembleia Legislativa, como se faz no Senado. Mas, inclusive, o senhor só vota quando há empate. Então, a defesa, defender o governo, seria atribuição do líder de governo. Então, por uma questão de justiça, em cada momento que todos nós falamos, o senhor também acaba se arrematando, fazendo arremate e defendendo o governo. Vejo isso como um privilégio, como algo não justo para nós todos, que o senhor representa a nós todos. Como um poder representa todos nós, tanto fora da Câmara como aqui na Câmara também. Então, era essa a observação que eu gostaria de fazer. Eu sei que provavelmente não adiantará de muita coisa, porque, afinal, o MDB é a maioria do governo. Então, vocês conduzem como vocês interpretam. Mas eu não podia deixar de fazer essa observação. Obrigada.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Cumprimento o presidente Itamar, a mesa diretora, os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa, os ouvintes pela internet. Quero dizer que hoje, meu primeiro comentário, eu quero falar sobre semente de milho, onde que vários agricultores me procuraram, e daí eu fui até a secretaria, onde que falei com o secretário e os funcionários, onde que vai, a encomenda do milho vai ser até agora, sexta-feira, dia 5, e o pagamento foi prolongado até o final de julho. Dizer também que o secretário comunicou ao governo do estado, onde que pediu para ver se não os nossos agricultores não precisavam pagar esse milho, onde que está aqui, ó, comunicamos com atenção, semente da safra 2019-2020 e com grande maioria dos produtores rurais que não teve resultado nenhum, perda total pela longa estiagem ocorrida, além de perca da semente, perder o seu trabalho e os demais investimentos. Em suma, solicitamos uma análise. A situação é o mínimo de reconhecimento para o setor primário na viabilidade de não pagamento dessa semente. Daí, pelo Estado, veio a resposta que, infelizmente, o programa Troca-Troca em si não tem autonomia financeira para definir anistias ou rebates diretamente com a ocorrência de situação de emergência no município. É sabida a situação delicadíssima que nossos produtores se encontram devido às perdas. Então, infelizmente, o Estado reconhece que os nossos agricultores perderam praticamente tudo, e não é muito triste para nós agricultores que o Estado não vai ajudar com nada. Então, é bem complicado, nossos agricultores estão aí, vieram de uma grande seca e ainda vão ter que pagar semente de milho. Então, é muito triste para os nossos agricultores, que o Estado deveria, pelo menos, subsidiar essa semente de milho para os nossos agricultores, se não perder tudo. Dizer também que falei sobre a Patrulha Agrícola, onde que falei com o secretário, onde que o trator está trabalhando aqui na Linha das Flores, o trator agrícola, onde que vai para depois em direção da Nova Boêmia. A draga está aqui na Teutônia Sul, na linha Teutônia Sul. E a reto, tem uma reto trabalhando na linha dos Pomeranos. E a reto da secretaria mesmo está no Cerro Seco. E também vi vários vereadores falando sobre obras e estradas. E realmente as nossas estradas da região norte, a maioria estão em grandes condições mesmo, muito boas. Exceção tem uma parte do Cerro Seco, ali onde falei que os secretários vão fazer agora os próximos dias. E também, assim, agradecer o secretário, mas agradecer também muitos operadores, né? Porque o nosso patrulheiro, com certeza, estão trabalhando muito bem mesmo, então fazer um agradecimento a eles também. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Gostaria também de, sobre o assunto micro-ônibus, estivemos também em contato com a administração municipal, assunto que foi debatido em sessões anteriores, e acho que o Mauro já fez um relato, o Cardozinho também está com uma documentação em mãos sobre o parecer técnico da pessoa contratada pelo município para dar a sua posição sobre o micro, se é novo ou não é. E quero em primeiro lugar parabenizar a comissão de recebimento provisório, que em primeiro lugar foi ela que constatou os problemas no micro-ônibus, e parabenizar a administração que acolheu todos os dados relatados pela comissão de recebimento provisório, onde contratou um cidadão que poderia fazer o laudo técnico, parecer técnico, dando para a administração um reforço de tudo que a comissão colocou como e julgou como que teve algum problema junto ao micro-ônibus. Então, as decisões cabem ao prefeito, mediante o parecer técnico, mas com certeza eu acho que estão fazendo um trabalho de receber somente o material quando é licitado, o material que se deve estar conforme a licitação. Então, só temos que agradecer principalmente a comissão que relatou e colocou no papel os dados de inconformidade do micro-ônibus que veio à Secretaria da Saúde. Dando sequência, passamos à tribuna livre, prejudicada por não haver inscrição e não está sendo permitido a inscrição na tribuna livre devido Covid-19. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Auro Quirinos e do vereador Alexandre Noy. Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Presidente, não farei uso desse espaço, portanto faço a cedência à colega vereadora Rosa.
A cedência autorizada à vereadora Rosa.
Mais uma vez, cumprimento a todos e agradeço ao colega Auro pela cedência do espaço. Como assinante e leitora do jornal Cidades do Vale, e já agora nesse momento lamentando que nós não temos mais os jornais, os dois jornais que nós tínhamos em Agudo, que é através dos jornais que se conta a história de um lugar. O professor Mauro deve concordar comigo nesse sentido. É lamentável que nós não tenhamos mais jornal em agudo. Parece que um pouco do brilho das ações, das atividades, agudo perdeu quando não tivemos mais o jornal, que é que passa a mensagem de imagens e daquilo que fica escrito. Mas, enfim. Agora, o jornal Cidades do Vale tem feito esse trabalho na região e também, eventualmente, em agudo, com algumas matérias que acabam refletindo ou, enfim, passam para os outros lugares e ficam sabendo, eles vêm até aqui, fazem a matéria e saem no jornal Cidades do Vale. Neste último jornal, na última edição, quando vi a capa, eu fiquei um tanto quanto constrangida. Inovação no trânsito faxinalense, na capa. E depois, na página 17, uma matéria muito interessante sobre o funcionamento do semáforo nos principais cruzamentos da cidade que foram instalados há alguns dias. Então, uma matéria muito interessante, de um momento, diria assim, especial para a Faxinal de Soturno. A Faxinal está de parabéns por estar refazendo toda a questão rodoviária da sua cidade, com asfalto, com a previsão de vias para ciclista, para pedestres, enfim. O prefeito até fez uma declaração e colocou que isso integra o projeto de modernização da cidade e conta ainda com asfalto da avenida, ciclovias e calçadas novas, proporcionando conforto para todos os faxinalenses. Isto é algo que nós não estamos vendo na nossa cidade. Se nós temos calçamento, é bem verdade, nós temos tido em várias ruas calçadas, mas aqueles lugares onde o calçamento está sendo reformado, onde se quer acrescentar pelo menos uma ciclovia, não somos ouvidos. Então, há sim lugares em que as coisas acontecem de forma bonita e moderna. Por que que agudo não pode também evoluir nesse sentido? Parece que nós sempre fazemos as coisas pelo mais barato, pelo mais simples, aquele mais necessário, de forma mais econômica, e esquecemos de fazer aquilo para o futuro, aquilo que é moderno, que é o diferencial, como o Faxinal está fazendo. Também é para educar o povo para um trânsito diferenciado, com semáforo. Então, eu quero fazer essa colocação hoje, para que a gente não interprete que tudo está tão bem. Claro que coisas continuam acontecendo, afinal de contas, uma cidade, um município tem atividades que são ordinárias, isso tudo está acontecendo, mas o diferencial, dizer que agudo está na ponta hoje, na região, nós não podemos mais dizer. Que o nosso comércio está bem, isso é verdade. Mas é mérito dos empreendedores e do povo do comércio. Nós estamos até sem o nosso porte. Há quase 2 anos. Dá para dizer que estamos sem os dentes da frente. Que o pórtico nos identificava e era uma das questões importantes e era um símbolo. Era a logomarca do nosso município. E por que que nós temos tantas dificuldades? Parece que quando começa um trabalho, daí a pouco dá algum problema, ou por uma razão ou por outra, para no meio do caminho. Com os recursos que hoje se tem, tecnologicamente, uma foto tirada do local e projetado em 3D, a imagem do projeto, teria-se visto que isso ficaria debaixo da alta tensão. Porque hoje existem esses programas. Você vê em 3D, vê de todos os lados um projeto. E coloca ele no espaço, no lugar. E como que fomos construir, fazer uma obra debaixo da alta tensão? E ver só depois que estava lá em cima. Então, eu fico me perguntando, onde estamos inovando? No que nós estamos inovando? Nós estamos repetindo as mesmas coisas, que eu sei que são importantes, são necessárias, mas se nós queremos estar na ponta, se nós queremos fazer o diferente, então nós temos que fazer o diferente, temos que fazer o a mais. E aqueles que fizeram a recepção do micro-ônibus e analisaram a comissão, ela fez o seu dever, né? É o dever dela. E a empresa, professor Mauro, não deveria nem ter a oportunidade de trocar o ônibus por um ônibus novo. Porque uma empresa que manda esse tipo de veículo numa licitação, sendo que o pedido foi novo, ela não deve mais nem participar da licitação. Né? Existe legislação sobre isso. Então, na minha visão, tem algumas coisas que a gente precisa colocar quando tudo está tudo muito bem, muito bom, mas tem questões que nós precisamos melhorar bastante. E precisamos ter a coragem de ver que nem tudo está tão bem. Eu não quero aqui, eu só fico 3 sessões, mas eu não posso também vir aqui e diante de todos dizer que está tudo bem. Que nada precisaria mudar. Precisamos sim. E precisamos mudar muitas coisas, precisamos ser mais corajosos, precisamos fazer as coisas mais bonitas e mais bem pensadas. Obrigada.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem na sessão, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, temos o projeto de lei 13 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências que tem na Comissão de Constituição e Justiça, como relator, o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Márcio Alberstadt, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 13 de 2020 em discussão.
Professor Mauro,
com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas edis, quanto ao projeto de lei 13/2020, que autoriza a abertura de crédito especial, eu tenho 3 considerações a fazer. Primeiro, nós precisamos entender o que é Qualifar SUS. Ele é um programa nacional de qualificação da assistência farmacêutica no SUS e tem como finalidade contribuir para o processo de aprimoramento, implementação e integração sistêmica das atividades de assistência farmacêuticas nas ações e serviços da saúde. Segundo, o projeto de lei, ele coloca de forma bem clara os 4 eixos que norteiam o programa, bem como os seus objetivos. E, por último, terceiro, Abertura de crédito especial é uma ação normal do Executivo, utilizado quando não há dotação orçamentária específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Enfim, uma necessidade não contemplada no orçamento do município. Me coloco favorável à proposição.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 13 de 2020. Não havendo comentários, coloco o projeto de lei 13 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 13 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei 15 de 2020, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, presidente da Câmara Municipal para o exercício, para o período de 2021 a 2024. Também tem o projeto de lei complementar 2 de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de solo para o chacreamento de sítios de recreio no município de Agudo e da outras providências. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever juntamente.
Vereadora Rosa.
Constatamos a inscrição só da vereadora Rosa. Passo a palavra à vereadora Rosa.
Seria ao projeto de lei complementar 02/2020. Eu teria algumas observações a fazer com relação a mais uma questão técnica. A lei, no artigo 1º, ela não expressa o que a ordem está um pouco invertida. O que está, os objetivos da lei complementar estão no artigo 4º. Deveriam estar no artigo 1º. Que afinal, o que a lei, quais são os objetivos da lei? Então, tenho feito algumas anotações e vou agora citar algumas e depois eu quero passar para a comissão que vai depois, porque isso vai para a comissão depois. A emenda, ela fala em sítio de recreio. E já no artigo 2º, no primeiro ela fala em sítio de recreio, e no segundo ela fala em chácaras de recreio e áreas para atividades turísticas. Deve haver uma clareza de padronização da nomenclatura. São questões técnicas. No artigo 4º, fala ser objetivo da lei orientar a ocupação ordenada do solo rural e assim destinada à área não urbana. E o artigo 8º faz redundância à exceção, prevendo a possibilidade de parcelamento em área de expansão urbana. O que é área de expansão urbana? Podem ver lá no 8º. O artigo 8º diz, poderá ser autorizado o parcelamento do solo rural para fins de chacreamento em zona de expansão urbana e em zona rural. E a lei é para ser só em zona rural. Pelo que eu entendi, que é o efetivo objetivo é só para o rural. E tem mais algumas outras observações, contei umas 24, mas como isso vai passar pela comissão, eu vou então encaminhar isto para a comissão, para que eles analisem e façam uma verificação se tem procedência a minha preocupação e a minha avaliação. Seria isso, senhor presidente.
Só para orientação, a senhora Rosa tem o IGAN também, que presta assessoria jurídica à Câmara, poderá ser consultado sobre esses detalhes, e a senhora tem todo o poder perante a comissão de elaborar uma emenda modificativa a esse projeto. Na sequência, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Rosa.
Alexandre.
Auro.
João.
Constatamos as inscrições do vereador professor Mauro, da Rosa, do Alexandre Noy, do Auro Quirinos e do João de Deus. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quem nos ouve em seus lares, hoje eu abordo um assunto um pouco mais positivo para encerrar a minha participação na sessão. Eu tenho que elogiar a participação da maioria dos partidos representados em nosso município em participar para o progresso. Nas três últimas sessões, tivemos a grata satisfação de saber que vários deputados e um senador destinam emendas parlamentares para agudo. O deputado Afonso Ramos destinou R$100 mil para a Secretaria da Saúde. O deputado Cherini destina mais R$100 mil para o Hospital Agudo. E o senador Heinz também destinou R$100 mil para o Hospital Agudo. Isso dito somente nas três últimas sessões. E eu vejo isso com satisfação, porque para uma emenda parlamentar ser destinada para um município, tem algum vereador ou alguma pessoa distinta na população do município solicitando a mesma para um deputado federal ou senador. O município não tem seu crescimento pautado somente às pessoas ligadas à situação. A oposição, ela também tem um papel fundamental nessa questão, pois nunca a oposição se omitiu, e a confirmação disso está no número significativo de emendas que conseguiram para agudo, junto aos deputados e senadores também. Isso é um fato que tem acompanhado há muito tempo. Quando são citadas as obras realizadas por um governo, é importante também citar quem destinou a emenda parlamentar. Tanto faz se foi escola, se foi calçamento, se foi ponte ou qualquer outra situação. Eu tenho que ressaltar que o agudense Luiz Henrique Kittel, assessor do deputado Cherini, ele tem se empenhado para trazer verbas para agudo também. Temos que ter orgulho quando pessoas distintas se empenham para tal, independente de partido, elas ou eles têm o meu reconhecimento. Para conhecimento, eu vou citar alguns recursos de emenda parlamentar do deputado Cherini, indicados para agudo, nos últimos anos. 150 mil para a patrulha agrícola em 2012, 250 mil para a pavimentação urbana em 2015, 250 mil para a compra de equipamento no Hospital Agudo em 2017, 250 mil para a pavimentação urbana em 2019, 200 mil para a aquisição de um caminhão caçamba em 2019, 500 mil para a aquisição de patrola na Secretaria da Agricultura em 2020, R$100 mil para a aquisição de respiradores no Hospital Agudo em 2020, e R$100 mil para aquisição de um carro zero quilômetro e mais um kit para o Conselho Tutelar, isso em 2019. Cabe ressaltar ainda que tem duas emendas que são em conjunto com a bancada gaúcha, que é 200 mil para a Associação Hospital Agudo e também a aquisição de um trator agrícola, valor de 150 mil. Vejam bem, são mais de 1 milhão e 700 mil destinados a agudo para alavancar o progresso. Isto demonstra que o PL22 está fazendo a parte que lhes cabe para que tenhamos um agudo cada vez melhor, cada vez mais, com mais progresso. É agudo visto com outros olhos. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra à vereadora Rosa.
Nesse espaço, eu pretendo abordar um tema que tem preocupado bastante, porque tem sido citado várias vezes pelo colega vereador João, nas duas últimas sessões, e preocupa realmente a nós todos agudenses, que é a questão do alto índice de suicídio em agudo. é algo que nós não podemos assim fazer de conta que nada está acontecendo. Nós precisamos voltar o nosso pensamento, as nossas ações para esta questão. É uma coisa muito séria. E não só o suicídio, também temos outras doenças mentais graves de grande proporção no município. O que eu quero dizer assim, clara e objetivamente, que não adianta nós continuarmos com meias-verdades, querendo tratar apenas com terapia. A questão psicológica, a terapia ela pode ser muito benéfica e muito interessante quando a pessoa já está medicada, quando ela efetivamente já está tratada com medicação. Então, em muitos casos, colega João, há necessidade de um psiquiatra. Esta é a grande questão. Nós precisamos ter um psiquiatra que as pessoas que não têm condições de pagar um profissional possam ser atendidas e ele fará esse controle medicamentoso primeiro e depois sim a pessoa passa para a terapia. Porque em muitos casos, quando já chega a uma situação de praticamente a pessoa demonstrar assim, atitudes que possam demonstrar que ela possa atentar contra a própria vida, então não adianta a terapia do psicólogo. Terá que ser uma questão com medicação. E isso só um profissional pode fazer. Um profissional, com formação nessa área. Então, eu gostaria, sim, de sugerir para que o governo, neste momento que nós estamos atravessando, com a questão da seca, que também é um motivo que deixa muitas pessoas do interior muito preocupadas porque tem a questão financeira, que para o nosso povo, que a gente sabe que tem esse perfil, o perfil de se cobrar muito, porque não fez uma boa colheita, e como que vai viver o resto do ano? Né, isso é algo que a gente que foi da agricultura sabe que é assim, e a pessoa tem razão, ela precisa passar a atravessar este ano, né, ela precisa achar uma alternativa. E com a pandemia, que também entra nos nossos lares todos os dias, com tanta informação que nos deixa muitas vezes confusos e preocupados de forma demasiada até, de repente, mas os meios de comunicação chegam nas nossas casas. E nem sempre nós conseguimos absorver só aquilo que realmente é correto. Né? As fake news estão aí também, chegando nos celulares. Então, é um assunto muito sério. Nós não podemos pensar que nós não teremos outros casos. Né? Que muitas vezes, quando há um início de uma fase assim, um encoraja o outro. Aquela situação vai. Então, eu diria assim que o governo, neste momento, que é um momento de pandemia, que é um momento especial, deveria contratar um psiquiatra para atender a população que não tem condições de pagar. Pelo menos por um período até as coisas mudarem, enfim. Seria isto. Terminou meu tempo?
Tem uns segundinhos aí.
Bom, para terminar, então, a minha fala seria isto, mas eu quero que entendam que seja de forma a ajudar. Certo?
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez o presidente Tamara, a mesa diretora, os colegas, funcionários, a imprensa e os ouvintes pela internet. Quero dizer que hoje à tarde fui até o gabinete do prefeito, onde é que fui conversar com ele sobre as, como o colega vereador Mauro falou, sobre as emendas parlamentares que vieram para o nosso município, onde que o nosso partido também, nós conseguimos bastante dinheiro esse ano, onde que do deputado Paulo Pimenta vai vir R$750 mil para calçamento, onde que fui falar sobre a rua Emílio Trepp, onde que no mês de junho agora eles vão fazer a licitação. E também na área da agricultura já foi licitado, como eu comentei, do deputado Elvino Bongá, R$150 mil. E na área da saúde, do senador Paulo Paim, são R$100 mil, onde que totalizou R$1 milhão, só com o nosso partido trouxe para o município de Agudo esse ano. Então, com certeza, todos nós e os munícipes estão muito felizes com isso, e com certeza essas obras vão ficar muito boas. Dizer também que foi licitado, como o vereador Mauro falou, realmente já foi licitado os R$200 mil do Cherini para uma caçamba para a Secretaria da Agricultura. Isso já saiu a licitação, foi do deputado Giovanni Cherini mesmo. E também, como o colega vereador Márcio falou, vai ser feita a licitação dos postos artesianos no dia 12, também do posto do Cerro Seco e do posto da linha dos Pomeranos. No dia 12 de junho já sai a licitação. E sobre a patrulha agrícola também, falei com os agricultores lá do Cerro da Vilma, onde que a draga do Marcelo Gritzman está lá, onde que falei com 3 agricultores hoje à tarde, onde que está ficando muito bom o serviço deles, estão gostando muito. Então, todos nós ganhamos com isso, e os nossos agricultores, com certeza, a sua propriedade vai melhorar muito. Então, os moradores que ainda querem se inscrever lá, ele vai ficar naquela região ali fazendo o serviço. Então, com certeza, é muito importante para todos nós. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Auro Quirinas.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente. Só para lembrar, Mauro, acho que tu esqueceu do Jerônimo. Ano passado veio 100 mil para a agricultura e mais 100 mil agora que não foi citado. Então, só para fazer uma correção. Assim, eu queria me colocar, Alexandre, também, né, essa preocupação do milho. A gente sabe que é muito importante para o agricultor, qualquer saco de milho, dois aí, é um valor bem alto para comprar a semente, e a gente tem que trabalhar em cima, batalhar em cima do Estado para dar uma, talvez até nem cobrar essa semente do produtor, essa antiga, e realmente conseguir para ajudar na próxima safra aí uma semente nova, também doada, né? Até para a própria prefeitura, de repente, entrar com um percentual, né? Não sei como é o caixa, como funciona isso, mas acho que a gente poderia trabalhar em cima disso. Em virtude também, como a Rosa falou, o pessoal do interior não teve receita, se cobra muito. As sociedades também estão bastante complicadas pelo fato de não poder abrir os seus estabelecimentos para jogos e, né, para diversão, se divertir mesmo. Então, lá no Porto Alves está saindo na quinta-feira o tradicional mocotó para conseguir arrecadar fundos, né, para manter a sociedade, pagar algumas coisas. A diretoria está se mobilizando, fazendo mocotó, será vendido apenas, não pode ser servido, a R$ 13,00 a concha. E eu ficaria muito feliz com a presença do pessoal e a colaboração de todos lá. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e as pessoas que ainda acompanham os trabalhos desta casa pelos meios de comunicações. Eu gostaria também de reforçar aqui o pedido do Alexandre e do colega Áureo ali a respeito do troca-troca, né? E hoje de tarde comentando com o Alexandre, eu sou um cara assim que gosto mais desse contato mais direto, né? Então a gente, se faz um documento, manda para o Estado, nós vamos dar uma olhadinha e vira as costas, dão uma resposta. Mas quem sabe a gente faria uma comissão de alguns vereadores, fosse lá, né, questionar o secretário né, da agricultura, para que até tivesse uma posição mais... na verdade, dar uma prensa, trazer algum resultado mais concreto, né, porque o agricultor está ele necessita de alguém que fale em nome dele, né, e esse alguém é nós. Né. Eu vejo assim, a mesma coisa que a gente chegar, ou ligar para alguém superior, eu preciso de tal coisa. Agora, se tu chegar pessoalmente, vai ser tratado diferente, vai ser orientado diferente, e os resultados são muito melhores. Né? Então, eu acho que uma ideia minha, né? Quem sabe a gente, né, faz aí uma comissão e vai brigar por esse direito, né? E com certeza ajudaria muito a população, né, nesse momento que estão passando por essa dificuldade. Mas eu também gostaria de falar, fiquei feliz em saber que na Borges de Medeiros, ali na ponte, então há uma iluminação, né, que dá mais segurança para as pessoas que vão até o hospital, na Vila Rosa, o pessoal da redondeza ali, porque na noite ali era bem escuro ali, quando a gente fazia esse trajeto para ir para o hospital, se deparava, né, com uma escuridão ali. Então, que beleza, que bom que isso aconteceu. Mas também quero deixar aqui registrado que toda a Borges de Medeiros vai receber, a partir, de repente, de amanhã ou depois da manhã, já a tubulação no meio dos canteiros, para receber também uma iluminação semelhante a Floriano Zurowski e a Barão do Rio Branco. Então, essa avenida ali vai ser até o mercado tropical. Então, vai ser esse trabalho. Imagino, vai ficar muito bom. Semana passada eu tinha falado que o prefeito gostaria também de fazer na Avenida Concórdia, né? Mas, pelo que se sabe, o prefeito comentando, então vai ser contemplado a Borges de Medeiros. Vai ficar muito bom. Então, o pessoal que mora na Borges de Medeiros pode aguardar aí um grande investimento, uma melhoria, né? Para quem trafega na noite, e vai valorizar muito quem mora ali, né? Esse também é um trabalho. E a gente fica feliz quando pode também divulgar essas coisas boas. Claro que a gente gostaria que tantas outras melhorias viessem, mas elas estão vindo, viu? Deixamos aí, né, registrado que muitas coisas estão acontecendo, vão acontecer. E por que que acontece? Porque há grupo de pessoas, há pessoas de bem, né? E aqui a Guda, eu já disse que todas as siglas partidárias, eles trabalham em conjunto. E nós, vereadores, trabalhamos em conjunto, né? Se olhar outras cidades, é uma briga de poder, um querendo puxar a cadeira do outro, aqui não, né? E, se é necessário, a gente divulga o deputado do colega, o da sigla partidária, sem problema nenhum, né? Sem dificuldade nenhuma, né? Visto é que a eleição passada, a gente trabalhou para vários deputados que não tinham nada a ver com a nossa sigla partidária, porque esse deputado trouxe recurso para o município de Agudo. Seria, né, incoerente, né, de a gente dizer, olha, vou trabalhar agora para o outro, para o Joãozinho lá, que nunca fez nada. E deixamos aquele que traz recursos para nós embelezar a nossa cidade, para a saúde, enfim, na área da educação, né, eu acho que seríamos ingratos. Mas nós, o nosso povo agudense aqui, e por isso somos privilegiados. Quem não gostaria de morar em Agudo? Muita gente gostaria de viver aqui em Agudo, porque há uma harmonia muito grande e, com certeza, né, e buscamos cada vez melhor, né? Não é aquilo que a gente gostaria que fosse, mas estamos trabalhando para que as coisas aconteçam de uma maneira suscetível. Também gostaria de comentar aqui, deixar só apenas registrado, que na semana passada, comentando em relação à Secretaria da Assistência Social, que fez aquele trabalho juntamente com os mercados de arrecadação, dizer que procurei o secretário, o pessoal lá, e eles me passaram que os valores, claro, de referente ao serviço de convivência, esses são recursos vinculados que devem ser só executados para criança, adolescente, para esses programas, né? Mas que a Prefeitura Municipal, ela comprou 350 cestas básicas, que foi distribuída no município, aqui na sede, e também no interior. Então, fez um trabalho. E esse recurso é do LIVRE, né? Chama-se, nós que somos secretários sabemos que é do LIVRE. Então, esses tem recursos que são vinculados, que só podem ser gasto naquilo que é para execução de programas sociais. Apenas que Né, os programas a gente teve que parar. O ano passado tinha uns programas muito bons, né, judô, dança, e vários programas que alavancaram, foi um ano muito bom. Mas, infelizmente, passamos por esse momento de epidemia e foram parados. Mas, com certeza, vão continuar. Gostaria, então, de dizer assim, e o pedido para que fosse feita essa arrecadação foi só peço o espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Então, só para complementar, colegas vereadores, assim, a comunidade diz que procurou o secretário e a nossa assistência social para que também pudesse fazer esse trabalho, fazer em parceria. Né, por essa razão que então os mercados estão recebendo, né, as doações das pessoas, e segundo a nossa assistência social, aqui no município e outras cidades aqui da Quarta Colônia tem feito esse procedimento. Então seria essa a informação que eu gostaria de passar e deixar assim, que eu fiquei de trazer uma explicação. Né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Peço meu espaço de líder do PL, senhor presidente.
Espaço de líder do PL cedido ao vereador professor Mauro.
Eu só queria fazer uma correção quanto ao que o vereador Auro colocou. Eu, na minha manifestação, eu coloquei somente nas três últimas sessões. Né? E eu frisei também que todos os partidos se empenham para trazer verbas, para trazer progresso, para Gude, enfim. E tenho certeza, se nós olharmos e verificarmos documentos, o PT, o PP, o PL e o PDT hoje são os campeões em trazer dinheiro aqui para a Gude de emendas parlamentares. Então, essa foi a minha questão que coloquei na minha fala, nas explicações pessoais. Eu tenho que deixar uma informação também a respeito da Covid-19, aonde eu procurei a farmácia Fischer e perguntei se eles já estão realizando os testes particulares, e eles afirmaram que já estão prestando este serviço para a população. Só que é um serviço particular. Né? Eu também tenho que aproveitar o espaço e concordar com a vereadora Rosa com relação da ausência da imprensa escrita em nosso município. Todos os serviços relevantes e também outros assuntos importantes, eles não são mais divulgados. A população carece de saber o que realmente está acontecendo e também como está acontecendo. Né? A população, ela sente falta conforme conversas que nós temos com os agudenses. Né? Então, seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Espaço de líder do PSDB cedido à vereadora Rosa.
Isso. Eu gostaria de me manifestar também com relação à questão da tribuna livre. E é uma decisão que, com certeza, coube à mesa, e assim então foi decidido pela não inscrição mais de pessoas para o uso da tribuna livre, mas eu gostaria de colocar a minha posição, porque nós temos um ambiente grande, nós temos aqui também nesse espaço, além dos vereadores e servidores, também duas pessoas que estão trabalhando para transmitir via internet. E se a pessoa, porque nós perdermos a oportunidade de ouvir a comunidade, é algo que se... essa pandemia ainda durar muito tempo, a comunidade não terá essa oportunidade por muito tempo de aqui se manifestar. Acho que a Câmara não deveria perder esse vínculo com a comunidade, deixar de receber as pessoas que querem se manifestar, porque elas poderiam se manifestar ali do plenário, perto da porta, não precisaria vir aqui junto à tribuna. Então, eu gostaria que repensassem. Acho que a Câmara, que enfim, a comunidade perde em não permitir que pessoas usem a tribuna livre. Também queria fazer constar que nós, da oposição, também encaminhamos um pedido de emenda para a ponte, para a reestruturação, enfim, de uma ponte nova ali do Arroio Hermes. Do Arroio Rupental. Isto. Nós caminhamos por ali muitas vezes e percebemos, quando a gente anda a pé, que ela está num estado bem complicado. Inclusive, tiramos fotos, descemos da ponte e tiramos fotos por baixo e acrescentamos num pedido de emenda e consultamos o engenheiro Buriol, que tem legitimidade e conhecimento na área, para que ele fizesse uma avaliação de quanto custaria uma ponte, já que ela é no perímetro urbano e ela vai para para toda a população que ali mora, e inclusive o cemitério municipal e também o CTG Sentinela. Enfim, é uma ponte importante e ela suportou todo aquele período em que nós não tivemos aquela ponte dos Gols, no momento em que lá tivemos problemas, ela suportou todo o transporte por ali, quem lembra disso? Então, ela está agora precisando de uma reforma. Na verdade, nós pedimos uma ampliação, que fossem duas vias. O valor como é um valor significativo, nós encaminhamos para 3 deputados e para 1 senador. Então, esse é um dos pedidos que nós já fizemos e encaminhamos. Seria isto, senhor presidente.
Espaço de líder do MDB.
Espaço de líder do MDB, cedido ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez, eu cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham pela Bem Telecom, escutando bem as palavras dos nossos colegas vereadores, principalmente também do vereador Alexandre. Ficamos muito, muito tristes, né, Alexandre, com essa notícia, então, que os nossos agricultores não vão ter essa anistia, como se diz, da semente de milho troca-troca. E eu sou companheiro também de nós se reunir. Também o vereador colega Auro comentou, o vereador João de Deus, eu acho que não estão atendendo ainda, né, na Secretaria da Agricultura, o Covatinho Filho. Quem sabe nós podemos, quem sabe até entrar em contato, o vereador Auro, que é mais chegado para seu partido, e porque quem ouve o desaforo e nos xinga são nós vereadores, né? Muitos dizem assim, por que vocês estão lá, vocês não fazem nada? E nós não temos culpa, né? Nós estamos pedindo, estamos fazendo nosso papel. Não só eu, não só o Auro, só o Alexandre, sim, todos nós, 9 vereadores aqui, todos nós somos a favor da anistia da semente de milho troca-troca. Por isso eu acho que nós aqui temos que se unir mais uma vez para buscar soluções, sim, para o nosso município. Dizer também que fico feliz de ouvir do vereador João sobre essas lâmpadas, essas luminárias, que vai ficar tão bonita a Borja de Medeiros, até o supermercado Tropical. Mas também já vou entrar em contato com o prefeito Valério, que aumente um pouco mais, né? Porque ali, para quem conhece bem o resíduo perto, até nem precisa passar na rua, na casa onde eu moro, né? Quem sabe até a Paul Harris, já tá bom. Ali, quem da divisa da senador Lauro Miller com a Borja de Medeiros, tem uma parte ali que é bastante escuro. É bem longinho ali, a fluorescente é bastante escuro mesmo. Quem sabe aumentar um pouco, né? Quem passa ali na residência do Jean, filho do Ingo Noy, que ali já é boa, né, a iluminação. Mas bem pra cá, é só vocês ir de noite, dar uma olhada lá, que não é culpa dessa administração, nem de outras. E sim, acho que é por causa que é um problema que não pode colocar. É que nem ali perto do mercado do Morro Agudo. Também tem um trecho ali que é na Borja de Medeiros, que também ali não tem iluminação pública. E aí pedimos, quem sabe, ao prefeito Valério, que sei que ele é uma pessoa que gosta de ouvir, e se ele promete para nós que vai cumprir, né, quem sabe possa fazer mais esse trabalho também para nós. Sobre esse micro-ônibus, dizer que eu, o vereador Mauro, pegamos aqui os laudos, mas dizer que todos os vereadores, nossos colegas vereadores, poderão ter acesso, né, para que nós possamos, sim, pagar por aquilo que é bom, pelo aquilo que foi prometido para a empresa. Se ela prometeu um micro-ônibus novo, prometeu, cumpre. Pagamos aquilo que realmente devemos pagar, mas pagar o justo porque foi comprado, pelo que estava na licitação. Serei sempre um vereador que estaria aqui sempre, todas, cada dois dias, um dia eu estou conversando com o secretário para saber. Já não queremos, como já disse na última sessão, jamais comprar gato por lebre. E nós não viramos disso. Parabenizar o prefeito por não fazer o pagamento, então, desse micro-ônibus. E quem sabe pedir outro, então, né, professor? Vereador Mauro, vamos pedir um outro ônibus novo, justo, que a nossa comunidade precisa e merece. Seria isso, senhor presidente.
Ouvindo o debate da sessão também, gostaria de me manifestar, como sempre fiz, e sobre os questionamentos feitos pela vereadora Rosa, à presidência, também, acho que devo dar uma explicação também, dizer a todos de que sempre procurei expressar a minha posição como vereador e a minha posição como presidente da Câmara. Acho que eu tenho diferenciado os assuntos que são abordados na sessão. Dizer de que quando sou questionado, eu vou responder e vou continuar respondendo. Quando sei do assunto que está sendo debatido, eu vou me manifestar. E também quando não sei, eu vou ficar quieto ou me calar. Então eu vou buscar explicações, vou buscar subsídios para que eu possa, numa sessão posterior, comunicar e relatar o que realmente a comunidade deve ouvir, a verdade. Então, é essa a minha posição como presidente. E eu acho que nada vai me impedir de eu relatar aqui obras importantes ao município, porque não julgo que seja por ser situação de relatar o que é feito ao nosso município, à nossa comunidade. Eu acho que é um dever meu, como presidente, agradecer à administração por serviços prestados, agradecer por aquela obra que aconteceu em tal localidade, no município, ou no interior do nosso município. Acho que é dever da presidência relatar à nossa comunidade tudo o que acontece no município de Agudo. É o que realmente eu estou colocando à nossa comunidade. Quando questionado, respondo. Eu sei que existe o artigo 133 e o parágrafo 113, que eu julgo que, da forma que eu estou me posicionando como posição como vereador e como presidente da Câmara, eu julgo que eu posso fazer esse pronunciamento aqui junto à presidência. E também gostaria de dizer à vereadora Rosa que muda muito pouco eu sentado aqui ou ali na tribuna. Então a posição minha vai ser a mesma. Se tiver que criticar, vou criticar a administração municipal. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Só que, como o debate aconteceu na noite de hoje, não posso deixar de agradecer ao empenho da administração municipal, porque é o dever nosso, porque são obras que estão sendo construídas ao nosso município, à nossa comunidade, que nós temos participação, a Câmara tem participação, independente se é situação ou oposição. Ou, quem sabe, a oposição não quer que aconteça as obras no nosso município. Eu deixo essa pergunta também. Porque existe obras, e quando tem obras acontecendo no nosso município, nós temos que divulgar. Não é diferente lá na Escola Santo Antônio, mencionado pelo vereador Márcio, e na sessão anterior também já foi comentado, uma obra importantíssima, e a administração municipal olhou para o povo de lá, porque é uma obra que o pessoal, a juventude de lá, está praticando esporte dentro do ginásio de esporte. Imagina num dia como hoje, o vento frio, que a gente sabe que a temperatura é muito diferente entre a região aqui de Agudo e a região serrana do município de Agudo. Então, parabéns à administração que priorizou essa obra na Escola Santo Antônio. Assim também como o poço artesiano, que será feita uma abertura de um poço artesiano na Escola Santo Antônio. Aquele povo lá merece, porque a água viu as dificuldades e viu o empenho da administração, juntamente com as pessoas, as equipes, bombeiros voluntários, o pessoal de Santa Maria, que veio dar um apoio também do quartel para a distribuição de água, e principalmente atingir as regiões da linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, a região lá do Cerro Seco, todas as regiões seranas que têm uma dificuldade maior de água. Por que eu não anunciar essas obras? Independente se eu sou situação ou oposição, eu acho que o presidente da Câmara tem que falar e relatar o que é bom para o nosso município também. A crítica também, nós temos que usar a crítica aqui também e debater o que está errado e levar o conhecimento das secretarias municipais para poder resolver o problema que está acontecendo ou que julgamos que pode ser resolvido. Então, posições tem. A minha posição como vereador é uma, como presidente é outra. Quando usei a minha posição como vereador, eu sempre deixei claro, essa é a minha posição como vereador. Como presidente, a posição é esta. E questionamentos são diversos. A gente viu obras maravilhosas, iluminação da Borges de Medeiros. Acho que é obrigação minha anunciar. Obrigação minha anunciar essa maravilha de obra que vai acontecer na Borges de Medeiros. É lamentável ouvir na noite de hoje que não vamos ter anistia na semente de milho no troca-troca. É lamentável, sabendo da situação do milho plantado pelos agricultores, que não deu para colher praticamente nada e o produtor vai ter que vir pagar. É lamentável isso. E acho que nós temos que agir, temos que trabalhar junto ao governo do Estado também, porque é um conjunto, é governo municipal e governo do Estado. Eu acho que o trabalho nosso, vereador, também se posicionar, mandar ofício direcionado à Secretaria de Agricultura, porque o município de Agudo merece anistia na semente do milho troca-troca, porque não produziu nada. Então nós precisamos apoiar esses nossos produtores. Referente ao asfalto, que a Rosa usou a tribuna também, eu gostaria de estar transitando no asfalto da Avenida Concórdia. Infelizmente, tem algumas pessoas que não querem. E não aconteceu. E quando nós teremos o asfalto na Avenida Concórdia? Essa pergunta que eu deixo a toda a comunidade. Primeiro, era a drenagem. Depois, era a ciclovia. Agora, se a administração quiser fazer o asfalto, aí vai ter algum outro empecilho, talvez. Mas, infelizmente, não teremos o asfalto neste mandato. Era o desejo da administração, era o desejo de nós, Câmara de Vereadores, ou eu, pessoalmente, era o meu desejo como vereador, de nós estarmos transitando na avenida em cima de asfalto. Infelizmente, não realizei esse desejo. Mas com certeza, tomara que venha pessoas que olham para esse caminho, porque precisamos urgentemente asfalto na nossa Avenida Concórdia, que é o cartão postal do município de Agudo. E conforme que a gente viu a planta, viu a forma que o asfalto ia ficar junto à Avenida Concórdia, a gente estava grato com aquele... sabendo da realidade do nosso município, estava grato com o asfalto que estava sendo querendo ser realizado pela administração municipal. Mas infelizmente são coisas que não dependem só do prefeito. Existe o Ministério Público também, que acabou recebendo a todos os detalhes enviados, e com certeza hoje temos aí com as mãos atadas. A gente sabe de que se nós amanhã ou depois realizar uma obra e colocar várias questões, a obra não acontece. Então a obra tem que iniciar e terminar. Se nós depender de ações judiciais, às vezes as coisas não acontecem. Mas só para comunicar a vereadora, eu fui questionado, eu respondi daqui, da onde eu sou presidente, mas respondi como vereador. E se eu for questionado novamente, eu vou responder novamente da forma que eu sempre fiz. Porque eu sempre separei o que é presidente e o que é vereador. Vereador Itamar. Então, deixar bem claro a vereadora. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 8 de junho de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.